história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Abertura de mercados incrementa as exportações do Paraná.
Nós temos uma força na nossa economia chamada produção de comida, produção de alimentos.
Capacitação sobre Lei Paulo Gustavo acontece hoje em Marechal Cândido Rondon.
A Secretaria de Cultura do município de Marechal Cândido Rondon convida então todos os agentes culturais de nossa cidade.
Ex-prefeito Jones Hayden é cotado para ser candidato ano que vem.
Se tiver uma nova criação de um novo partido, quem sabe aí a gente pode estar anunciando futuramente. Mas hoje são especulações e vamos aguardar aí os próximos capítulos.
Campanha Comprar em Maripá dá prêmios termina em 100 dias.
O objetivo é incentivar a compra de produtos e serviços no comércio local.
Festa de Quatro Pontes hoje à noite terá concurso de Miss.
Inclusive aqui nós vamos ter a praça de alimentação, onde vários comerciantes daqui vão vender seu x-salada, seu lanche, seu pastel.
Promotor explica a pena imposta a matadores e empresária rondonense.
A Edna está enterrada, sabe lá Deus aonde, sabe lá como, em que circunstâncias, e eles pegam apenas 16 anos. Se é nos Estados Unidos da vida, eles estão em prisão perpétua.
Festa dos 30 anos de Entre Rios Oeste será aberta hoje.
Vamos fazer uma abertura bonita e o começo da festa tem que ser sempre bem comemorado, né?
Projeto isenta ITR de propriedades com energia alternativa.
Um projeto que nós, como relator, quisemos homenagear o ex-deputado federal Schiavinato.
Plantio de soja avança na microrregião de Marechal Cândido Rondon.
No último dia 10 de setembro, acabou o vazio sanitário aqui no estado do Paraná. E com isso já se iniciou o plantio da safra de soja 2023-2024.
Ministério da Agricultura altera calendário de semeadura da soja no Paraná.
É fruto de um trabalho efetivo entre o poder público e o setor privado.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, policial civil é executado a tiros em veículo no interior de Assis. Operação policial apreende meia tonelada de maconha em Guaíra. Elemento armado assalta farmácia no centro de Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta sexta-feira, o tempo volta a ficar estável no Paraná. Uma massa de ar mais seco e frio atua sobre o estado. Com isso, espera-se declínio das temperaturas. Presença de sol, mas frio, especialmente à noite. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 22 graus. A umidade relativa do ar está em 42%.
Por volta das 19 horas e 30 minutos desta quinta-feira, a Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada em razão de um roubo com arma numa farmácia no centro da cidade. No local, a gerente informou que um elemento aparentemente jovem, pele morena, baixo, magro e usando roupas pretas, apontou uma arma de fogo preta do tipo pistola para o funcionário e exigiu o dinheiro do caixa. Antes de sair, o assaltante ameaçou o funcionário da farmácia, ainda apontando a arma para ele, e alertou para que não gritasse e nem chamasse a atenção, pois caso contrário, ocorreria um disparo em sua direção. Conforme foi verificado nas câmeras de monitoramento, o bandido fugiu a pé e agora as imagens são analisadas pela Polícia Civil visando a identificação do assaltante. Uma outra ocorrência no plantão das últimas 24 horas da PM rondonense foi um arrombamento e furto num estabelecimento comercial no bairro São Lucas. Conforme ficou registrado nas imagens das câmeras de monitoramento, na madrugada de ontem, por volta de 3h30, dois indivíduos invadiram o local, danificando uma janela e a porta central. Levaram o dinheiro que encontraram no caixa e várias carteiras e cigarros. Também neste caso, as imagens foram encaminhadas para a Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Os dados da produção agrícola municipal, divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não deixam dúvidas. A soja é a cultura agrícola que mais contribui para o valor de produção do agro brasileiro.
Apesar da queda de 10,5% na produção em 2022, com um volume de 120,7 milhões de toneladas, o montante arrecadado pela oleaginosa cresceu 1,3% frente a 2021, chegando a 345 bilhões e 400 milhões. A seguir vieram milho, cana-de-açúcar, café e algodão. De forma geral, considerando todas as culturas analisadas, o montante atingiu o recorde de 830,1 bilhões em 2022, com alta de 11,8% em relação ao ano anterior. Assim, a soja representa 41,6% deste valor total. Segundo Vinícius Wagner, supervisor da pesquisa, além do recorde de produção de grãos, a manutenção do elevado patamar de preços das principais commodities agrícolas no mercado internacional contribuíram para uma alta de 6,6% no valor da produção do grupo dos cereais, leguminosas e oleaginosas, com um recorde de 568,2 bilhões de reais. Com participação de 30,2% na produção nacional de grãos, Mato Grosso novamente foi maior produtor, seguido por Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul. Maior produtor de soja, milho e algodão, Mato Grosso foi a unidade da federação com maior valor de produção agrícola. Em 2022, a produção do estado gerou 174,8 bilhões, um acréscimo de 15,2%. Desta forma, aumentou sua participação nacional para 21,1% e agora está à frente de São Paulo. Assim, mais de um quinto do valor de produção agrícola nacional se concentra no estado. Entre os municípios, Sorriso, Mato Grosso, liderou pela quarta vez consecutiva, alcançando 11,5 bilhões em valor da produção e respondendo por 1,4% do total nacional. Sorriso também teve o maior valor de produção em soja, 5,8 bilhões, e milho, 4,2 bilhões. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Um policial civil foi morto a tiros na madrugada de hoje no interior do distrito de Silveirópolis, em Assis-Chateaubriand. Após ter recebido informações sobre disparos que teriam sido ouvidos na localidade, a polícia militar se deparou com um veículo Fiat Palio com várias marcas e projéteis. No interior do automóvel, os policiais observaram um homem baleado no banco traseiro e descobriram tratar-se de um policial civil, identificado como Wilson Pavão de Souza, que era de Assis, mas estava lotado em Campina da Lagoa. A considerar que ele já estava morto, foram acionadas equipes da Polícia Científica e Instituto Médico Legal para a perícia e remoção do cadáver para o Instituto Médico Legal de Toledo. No local do homicídio, foram encontradas várias cápsulas deflagradas de pistola 9mm e 45. A Polícia Civil de Assis-Chateaubriand trabalha agora para tentar apurar a autoria e a motivação do crime. Na noite desta quinta-feira, policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira, em ação integrada com a Polícia Federal, patrulhavam no município de Guaíra e avistaram dois veículos trafegando numa estrada rural. Ao perceberem a presença policial, os condutores evadiram-se. Após buscas na região, um dos carros foi encontrado abandonado em uma área de plantação. Estava carregado com 508 quilos de maconha. O condutor não foi encontrado. Materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,17%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,86 para compra e para venda.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, capacitação sobre Lei Paulo Gustavo acontece hoje em Marechal Cândido Rondon.
A Secretaria de Cultura do município de Marechal Cândido Rondon convida, então, todos os agentes culturais de nossa cidade.
Campanha Comprar em Maripá dá prêmios termina em 100 dias.
O objetivo é incentivar a compra de produtos e serviços no comércio local.
Festa dos 30 anos de Entre Rios Oeste será aberta hoje.
Vamos fazer uma abertura bonita e o começo da festa tem que ser sempre bem comemorado, né?
Projeto isenta ITR de propriedades com energia alternativa.
Um projeto que nós, como relator, quisemos homenagear o ex-deputado federal Schiavinazzi.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou ontem, quinta-feira, o projeto que isenta do imposto sobre a propriedade territorial rural as propriedades que produzam energia elétrica a partir de biomassa, biogás, pequenas centrais hidrelétricas com potência de até 30 megawatts ou placas fotovoltaicas com capacidade de geração de até 3 megawatts. Originalmente, a proposta prevê a isenção do ETR apenas aos produtores rurais que utilizam biomassa na geração de energia. Mas o relator, deputado paranaense Dilceu Esperafico, incluiu outras fontes renováveis. A proposta tramita em caráter conclusivo na Câmara Federal e será analisada agora pelas comissões de Finanças e Tributação, Constituição e Justiça e Cidadania. De acordo com o autor, deputado Esperafico, a matéria em questão foi uma das iniciativas do então deputado federal José Carlos Schiavinato, que padeceu em decorrência do coronavírus.
Um projeto que nós, como relator, quisemos homenagear o ex-deputado federal Schiavinato, que nos deixou prematuramente. É um projeto que beneficia o agronegócio. É um projeto que visa isentar de ITR toda a propriedade rural que produza energia elétrica através da biomassa. Além disso, nós, no nosso substitutivo, acrescentamos que aqueles que também gerarem energia fotovoltaica também poderão ser beneficiados com esse projeto. Esse projeto de autoria do nosso querido Schiavinato passou na Comissão de Agricultura, está nas outras comissões, espero que seja aprovado em todas elas. Isso é uma homenagem que nós queremos fazer ainda ao deputado Schiavinato, que nos deixou e deixou muita saudade para todo o povo de Toledo e todo o oeste do Paraná.
Campanha Comprar Mais em Maripá da Prêmios termina em 100 dias.
Faltam 100 dias para o encerramento da campanha Comprar em Maripá da Prêmios. Serão mais de R$120 mil em prêmios, sendo um carro modelo Onix Sedan 0 quilômetro, duas bicicletas elétricas, dois notebooks e dois televisores 50 polegadas. Em sua segunda edição, a campanha é promovida pelo governo municipal por meio da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de incentivar a compra de produtos e serviços no comércio local. Para participar do sorteio, é necessário cadastrar a nota ou cupom fiscal no site www.comprarenmaripadapremios.com.br. São válidos cupons emitidos entre 1º de maio e 26 de dezembro deste ano. A cada R$ 50 em compras, um número da sorte é gerado. Nesta edição, será realizado apenas um sorteio e a divulgação do resultado será no dia 31 de dezembro. Para participar, o consumidor deverá realizar seu cadastro uma única vez no site da campanha. Ressalta-se que somente deverão ser cadastrados os documentos fiscais referentes a aquisições ou contratações realizadas por consumidores considerados destinatários finais. Assim sendo, não deverão ser cadastrados documentos fiscais referentes à aquisição de insumos agrícolas ou de produtos para revenda. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Acontece nesta sexta-feira, a partir de 19 horas, no auditório da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, a capacitação sobre a Lei Paulo Gustavo, uma promoção da Secretaria Municipal de Cultura. Conforme o secretário Júnior Paulino Itzak, todos os agentes culturais do município são convidados a participar.
A Secretaria de Cultura do município de Marechal Cândido Rondon convida, então, todos os agentes culturais de nossa cidade para se fazerem presente sexta-feira, dia 19, no auditório aqui da Prefeitura Municipal, para falar sobre a Lei Paulo Gustavo, onde que nós teremos uma oficina com a Isabela Olsen, que estará falando especificamente para os interessados em apresentarem os projetos para conseguirem, adquirirem, pleitear uma parte desse recurso que será disponibilizado dentro da Lei Paulo Gustavo, encaminhado pelo Ministério da Cultura para os municípios e para Marechal Cândido Rondon, se faça um presente, onde que estaremos explicando nesta oficina todos os detalhes e as abordagens necessárias para o desenvolvimento dos projetos e que projetos que poderão ser contemplados, né, com essas indicações. Então, a gente faz este apelo aos agentes culturais de nossa cidade, que se façam presente a partir das 19 horas aqui na Prefeitura, para que a gente possa conversar e delinear todo esse recurso para nossa cidade.
começa hoje a festa dos 30 anos de Entre Rios do Oeste.
Com a solenidade marcada para 18 horas e 30 minutos, será cumprida a partir de hoje a etapa final da programação que marca a passagem do 30º aniversário de emancipação político-administrativo de Entre Rios do Oeste, conforme destaca o prefeito Ari Maldaner.
Vamos fazer uma abertura bonita e o começo da festa tem que ser sempre bem comemorado, né?
Qual é o retrato de Entre Rios Oeste com 30 anos, prefeito?
É uma outra coisa. Hoje, o retrato de Entre Rios é muito bonito. Pessoas de fora que vêm, procuram alguma coisa aqui para investir em Entre Rios, todos falam, a cidade é muito bonita. E nós investimos bastante na cidade. Temos um pouco de asfalto para fazer uma recuperação de asfalto, que vai sair ainda esse ano também.
Bom, prefeito, o seu mandato termina ano que vem. São muitos projetos ainda ou não?
Tem muita coisa para fazer ainda. Nós temos projetos em andamento, que é a caixa de água grande, veio a chapa toda da Áustria, é importado. E nós temos duas frentes de pedra regular, nós temos um asfalto que falta só a pintura e tanta coisa em andamento aqui em Entre Rios. Então, vamos fazer muita coisa esse ano ainda e esperar fazer bastante o ano que vem.
Com o pronunciamento das autoridades, ocorrerá a abertura da exposição da indústria e comércio, organizada pela Associação Comercial e Empresarial, com a participação de mais de 50 empresas de diversos segmentos. Ainda hoje, a partir das 20 horas, ocorre a primeira apresentação do rodeio. 20 horas e 30 minutos, show de Fidume Jeca e, na sequência, baile com a banda Os Farrapos. Para amanhã, está prevista a reabertura da exposição para as 15 horas. No mesmo horário, começa a Tarde Kids. 23 horas, show de Cleiton e Romário. E logo depois, baile com a banda universitária. O ponto alto das festividades será no domingo, com o concurso nacional da Copa Suína e diversas atrações durante todo o dia. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Mercado Agropecuário.
A soja tem queda de 0,78%, sendo comercializada a R$ 127,00 a saca. Milho, R$ 42,50. Trigo PH 78, R$ 50,00. Mandioca amido 25, R$ 614,25 a tonelada.
Na sequência do Frente Ampla, plantio da soja avança na microrregião de Marechal Cândido Rondon.
No último dia 10 de setembro, acabou o vazio sanitário aqui no estado do Paraná. E com isso já se iniciou o plantio da safra de soja 2023-2024.
Festa de Quatro Pontes hoje à noite terá concurso de Miss.
Inclusive aqui nós vamos ter a praça de alimentação, onde vários comerciantes aqui vão vender seu x-salada, seu lanche, seu pastel.
Abertura de mercados incrementa as exportações paranaenses.
Nós temos uma força na nossa economia chamada produção de comida, produção de alimentos.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Muitos produtores rurais da microrregião de Marechal Cândido Rondon pretendem aproveitar essa sexta-feira à tarde e também o final de semana para intensificar o plantio da safra verão de soja. O plantio está acontecendo num período favorável em função das chuvas dos últimos dias. Contudo, existe um certo receio em torno das condições climáticas daqui para frente. Por enquanto, de acordo com o analista de soja do Departamento de Economia Rural do Paraná, Edmar Gervásio, as condições a campo estão sendo satisfatórias para o plantio.
No último dia 10 de setembro, acabou o vazio sanitário aqui no estado do Paraná. E com isso já se iniciou o plantio da safra de soja 2023-2024. Nesse momento já temos 1% da área plantada, que é estimada em 5,8 milhões de hectares para essa safra. A expectativa é que sejam produzidas 21,9 milhões de toneladas, um pouco abaixo da safra anterior, que foi recorde no estado. Neste momento as condições de campo são favoráveis ao plantio e nos próximos dias também. É possível que esse plantio avance de forma consistente nos próximos dias aqui no estado do Paraná.
A abertura de mercados incrementa as exportações paranaenses.
As exportações paranaenses aumentaram 11,7% no acumulado de janeiro a agosto de 2023 em relação ao mesmo período de 2022. O estado movimentou US$ 16,7 bilhões, algo em torno de R$ 82,7 bilhões em vendas ao exterior, montante muito superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Além disso, o Paraná aparece em quinto lugar como maior exportador do país e melhor colocado entre os estados do Sul. O avanço nas exportações foi puxado pelo agronegócio, onde a venda de alimentos para outros países representou 61,6% das exportações, totalizando no período cerca de 51 bilhões de reais. A venda de soja em grãos segue como carro-chefe das exportações, totalizando aproximadamente 18 bilhões e 800 milhões de reais. O segundo produto mais vendido para fora do país é a carne de frango. Na terceira colocação, o comércio de farelo de soja, que movimentou perto de 6 bilhões e meio de reais. A negociação de cereais ficou na quarta posição. O secretário de Estado da Agricultura, Norberto Ortigara, comemora o resultado que, segundo ele, reflete a política do governo do Paraná de busca de abertura de novos mercados internacionais.
De fato, nós temos uma força na nossa economia chamada produção de comida, produção de alimentos. Esse é o nosso verdadeiro negócio. O trabalho que os agricultores, as entidades, as agroindústrias e o governo vem fazendo ao longo de anos, décadas, visando mostrar uma cara mais limpa para o mundo, tem contribuído para a conquista de novos mercados. Claro, nós sempre fomos bons exportadores, sempre fomos competitivos, competentes, mas agora com o reconhecimento do fim de determinadas enfermidades, como a aftose, como a peste suína clássica, etc., nós estamos ganhando mais condição de acessar mercados que a gente não disputava. As exportações do agro representam aí em média 78% de tudo que nós vendemos para o mundo. Há dois anos atrás, bateu acima de 80%. O agro paranaense trouxe líquidos, ou seja, exportação menos o que importa, 117 bilhões de dólares nos últimos 10 anos. Não é pouca coisa. Mostra força, capacidade, mostra que temos tamanho, que temos qualidade, que temos sanidade reconhecida, que temos preços competitivos e que estamos, de fato, agredindo positivamente o mundo com a nossa força produtiva. Obviamente, nesse ano, se diferencia do ano passado, que nós perdemos muita soja e o Brasil está mandando uma montanha de soja e de milho para o mundo. Serão mais de 95 milhões de toneladas de grão de soja, mais de 21 milhões de toneladas de farelo de soja. Por exemplo, pode passar de 54, 55 milhões de toneladas de milho. Estamos colhendo uma safra grande e, por isso, a oferta esse ano maior, ela contribuiu para esse avanço das nossas exportações. Mas não só disso, também a celulose, também os produtos, outros produtos da madeira, também a fécula de mandioca, também a carne de frango que continua crescendo, também o peixe que continua crescendo, também tanta coisa que a gente produz na nossa agricultura e na nossa agroindústria que dão essa performance, né? Mostram a força propulsora do Paraná. A gente fica feliz porque, obviamente, nós cuidamos de abastecer aqui o Paraná, o Brasil, de acordo com as nossas possibilidades, mas nós produzimos para vender onde quer que haja um cliente. E o mundo deve ser o nosso cliente, o nosso alvo. Por isso, reconhecendo aqui essa articulação dos produtores rurais, das nossas cooperativas, das nossas agroindústrias, é do papel estratégico que o governo faz, especialmente pela liderança do próprio governador Ratinho Júnior, com quem estive em vários países do mundo tentando abrir mercados, isso começa a dar mais resultados. Temos só nesse ano, até hoje, já estamos na reta final, pelo menos 4 a 5 missões novas de países que vêm aqui para fazer a habilitação de novas plantas. Eu cito a China, a Coreia do Sul, o México, o Chile, a República Dominicana e outras que estão aqui olhando plantas, olhando frigoríficos para novas habilitações. Por isso, ficamos felizes com esse desempenho, embora todos nós saibamos que, nesse momento, os preços aos produtores rurais não estão tão bons assim, mas isso reforça a nossa capacidade de estar presente no mundo com a produção paranaense. Por isso, parabenizo o esforço de todos por entenderem que a gente é bom num tipo de atividade e essa atividade chama-se produzir alimentos, fazer agricultura de resultados.
Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Programação do aniversário de Quatro Pontes será hoje à noite, concurso de Miss.
Está programado para as 21 horas desta sexta-feira no Centro de Eventos a realização do concurso de Miss Quatro Pontes, Mulher América do Sul. Não há mais ingressos para prestigiar o Miss. Quem tiver interesse poderá assistir pelas plataformas digitais da Prefeitura. O evento, organizado pela Secretaria de Cultura e Esportes, integra os festejos dos 31 anos de emancipação político-administrativa do município. 8 candidatas concorrem ao título: Alana Thaís Sievert, Amanda Caroline Nardi, Gabriela Cristina Kliman, Giovana Rafaela Siebert, Juliana Rocha da Silva Fritz, Lívia Gotzer Schmidtke, Maria Paula Hens e Micaele Fernanda Gross. As festividades de Quatro Pontes seguirão amanhã. Dentre elas, destaque para o palco cultural e a praça de alimentação, conforme destaca o prefeito João Laufer.
Vamos ter no sábado à tarde um pagode, vamos ter banda de rock, vamos ter... Vai ter muita coisa assim que o povo de Quatro Pontes não viu. Então, encontro de carros antigos, vamos estar expondo aqui também. Inclusive aqui nós vamos ter a praça de alimentação, onde vários comerciantes aqui vão vender seu x-salada, seu lanche, seu pastel. Então todos vão estar aí junto conosco aí nas apresentações.
Segundo o mandatário, também haverá programação de cicloturismo e trilheiros.
Com tudo isso, a gente, além de ter o cicloturismo, nós vamos ter os trilheiros também, e eles vão arrecadar fundos para nossos hospitais do câncer, né, que atendem a nossa região. Então isso tudo ajuda para nós também dar alguma coisa em troca para o Hospital do Câncer, que atende gratuitamente a nossa região. Na verdade, eles recebem pago, mas é pelo SUS, então a gente sabe o valor que eles recebem. Então, é mais por amor que eles trabalham lá. Então, a gente agradece a todos pelo empenho. Hoje eu vejo, assim, cicloturismo na região aqui sempre aderindo mais pessoas. Isso é muito bom.
O prefeito João comenta ainda sobre o desfile que ocorrerá na manhã de domingo.
Vai ter desfile no domingo. Inclusive, quem quiser ver um desfile bonito, um desfile bem organizado, venha para Quatro Pontes. Domingo, a partir das 9h30, nós vamos ter o desfile cívico aí, que vai correr na avenida até aqui no centro de evento.
Ainda no domingo acontece o ponto alto da festa, o almoço com os pratos típicos, o leitão a Quatro Pontes e a costela na estufa, conforme destaca João Laufer.
As cúpulas estão prontas para fazer o nosso assado, vai ser ali do lado, né? Que vai ser assada a costela, os porquinhos, né? Vão ser assados tudo aqui. Então vai ser próximo para trazer para servir o povo. Então isso, geralmente em 40 minutos está todo mundo servido e todos podendo já estar almoçando, né? Então não vai demorar muito. É uma equipe grande, a equipe do Clube Cultural aí que vai fazer junto com o Pé Inchado, eles sempre promovem esse almoço e sempre é um sucesso, né?
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, ex-prefeito Jones Hayden é cotado para ser candidato ano que vem em Entre Rios do Oeste.
Se tiver uma nova criação do novo partido, quem sabe aí a gente pode estar anunciando futuramente. Mas hoje são especulações e vamos aguardar aí os próximos capítulos.
Promotor explica a pena imposta a matadores e empresária rondonense.
A Edna está enterrada, sabe lá Deus aonde, sabe lá como, em que circunstâncias, e eles pegam apenas 16 anos. Se é nos Estados Unidos da vida, eles estão em prisão perpétua.
Ministério da Agricultura altera calendário da semeadura de soja já no Paraná.
É fruto de um trabalho efetivo entre o poder público e o setor privado.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O Ministério da Agricultura e Pecuária alterou novamente o calendário da semeadura de soja no Paraná.
A portaria publicada nesta sexta-feira é resultado de apelos e de comprovação técnica perante a Secretaria de Defesa Agropecuária, em particular pelas entidades públicas e privadas representativas da agricultura dos três estados do Sul, de que a ampliação do prazo seria boa para os produtores e não prejudicaria o combate à ferrugem asiática. O prazo definido em 7 de julho era de que o plantio começaria em 11 de setembro, com término em 19 de dezembro. Na safra anterior, esse período se estendeu até 31 de janeiro. O novo documento estabelece escalonamento conforme a região, permitindo que, em algumas, como Sul e Centro-Sul, a semeadura possa ser feita até 18 de janeiro, enquanto no Sudoeste vai até 15 de janeiro e no restante do estado até 25 de dezembro. A portaria anterior retirava 43 dias do calendário e prejudicava parte dos agricultores que ficavam impossibilitados de plantar 5 safras em 2 anos. A decisão permite que o Paraná cubra 29% de seu território com soja. O presidente da ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Otamir César Martins, salientou que, tão logo foi publicada a portaria de 7 de julho, o setor técnico do estado, tanto na área pública quanto privada, se mobilizou para preparar uma proposta documentada e reforçar a necessidade de alterações.
É fruto de um trabalho efetivo entre o poder público e o setor privado, que fez uma pressão junto ao Ministério da Agricultura, apresentando estudos, apresentando dados, que permitiram a extensão dessa data de plantio, em função de que nós, do Estado, temos condições de manter essa data de plantio, uma vez que nós somos pioneiros na questão do vazio sanitário, e o vazio sanitário representa para nós a possibilidade de você controlar a doença, e principalmente a questão da ferrugem asiática.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
O ex-prefeito Jones Hayden é um dos mais cotados para ser novamente candidato a prefeito de Entre Rios do Oeste nas eleições do ano que vem. Ele foi prefeito por 2 mandatos, de 2013 a 2020, e conseguiu eleger seu vice, na época, para o cargo de prefeito, o atual mandatário de Entre Rios, Ari Maldonere. Nesta semana, Jones foi convidado por lideranças estaduais para audiências em Curitiba, a fim de discutir sobre o processo eleitoral do ano que vem em Entre Rios. Um dos encontros foi com o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Hussein Bakri. O deputado e Jones são do mesmo partido, o PSD. O ex-prefeito também se reuniu com lideranças do Partido Republicanos.
Quando a gente saiu da política, voltamos para o privado. Não pensando na hipótese de um dia, quem sabe, voltar de novo no poder público. Até por causa dos projetos que a gente tem. A gente tem vários projetos a nível até de exportação. O mercado brasileiro é muito interessante. Então a gente tem aí uma empresa que atua no Brasil inteiro. Mas quando chega próximo a próxima festa, próximo a uma eleição, existe esse tipo de trabalho na área política. Então a gente foi procurado. Tanto é que a gente foi a convite a Curitiba para conhecer algumas novas lideranças. Fomos assim bem acolhidos. Queriam ouvir também o que a gente pensa da política daqui de Entre Rios, da nossa micro-região, quais são as nossas ideias. E ouvimos também a parte deles, o que eles têm para a nossa região. E agora o que precisamos fazer? Sentar com o nosso grupo. Nós somos um grupo. Eu sozinho não sou ninguém. Talvez a gente foi lá a convite e fomos em poucas lideranças. Mas agora o que cabe a nós fazermos? Eu sou do PSD. Tem o Republicanos que nos chamou para uma conversa. Tem o PP, que hoje é vice-prefeito. Então nós temos algumas lideranças, nós temos vários nomes aqui em Trios Oeste que podem elaborar um projeto dentro do nosso grupo. Isso tudo agora tem que ser apresentado, posto na mesa, ver as viabilidades, ver realmente... Eu acho que agora é que começa, realmente começa. Nós estamos aí daqui um ano, exatamente daqui um ano, é campanha. Outubro do ano que vem, nós estamos aí elegendo um novo prefeito, né? Mas tem que ser muito inteligente, tem que ser muito parceiro. E eu sou, né? Eu sou companheiro. Eu sou grato aqui em Trios Oeste por ter tido a oportunidade duas vezes de ser prefeito. Acho que a gente conseguiu contribuir, talvez por isso o nosso nome está sendo lembrado hoje, né? Não só a nível local, como a nível de Estado, porque a gente está sendo procurado por lideranças políticas regionais para, de repente, elaborar um projeto. Mas é aquilo que eu disse, tem que ter cautela, tem que ter cuidado. Sozinho tu não vai a lugar nenhum. A gente tem nomes, eu respeito. E se dentro do nosso grupo tiver nomes mais fortes, que estão com mais vontade, mais gana de ganhar uma eleição, eu sou parceiro, eu apoio. Então eu sou parceiro, aquilo que eu disse, né? Porque eu já fui duas vezes. Eu acho que também eu preciso retribuir isso. Por tudo que fizeram, não adianta eu sozinho, não vou a lugar nenhum. Então nós temos que ser grupo. Somos PSD, somos PP. Se tiver uma nova criação de um novo partido, quem sabe aí a gente pode estar anunciando futuramente. Mas hoje são especulações e vamos aguardar aí os próximos capítulos.
Promotor explica a pena de 15 anos imposta aos matadores da empresária rondonense Edna Storari.
Foi acompanhada com muita expectativa a sessão de ontem do Tribunal Popular do Júri de Marechal Cândido Rondon, que julgou envolvidos no polêmico caso do assassinato da empresária Edna Storari, cujo corpo até então não foi encontrado. Foram réus Luiz Carlos Mendes Rissato, seu filho Guilherme Henrique Rissato, a filha Amabile Carla Vieira Rissato e o namorado dela, Luan Rafael Ferreira de Lima. O homicídio ocorreu na manhã do dia 20 de setembro de 2021, em residência situada na Rua Colombo, número 2615, bairro Alvorada. No transcorrer de todo o processo, desde que o desaparecimento da empresária foi levado a conhecimento do setor policial, não se tinha conhecimento dos meios utilizados para matá-la. Nos depoimentos durante a sessão do Tribunal Popular do Júri, surgiram detalhes a respeito do crime e quem de fato esteve envolvido no assassinato. Porém, nada de oficial em relação à localização do cadáver. Na sessão, Luiz Carlos Mendes Rissato assumiu a autoria da morte de sua então companheira por esganadura e tentou livrar o filho Guilherme, porém não conseguiu porque a participação dele no crime e na ocultação do cadáver ficou comprovada.
Já em relação a Amabile, Carla Vieira Rissato e o namorado dela, Luan Rafael Ferreira de Lima, também ficou esclarecido que tiveram conhecimento dos fatos apenas quando o homicídio já havia se concretizado. Na sentença, o juiz Dionísio Lobchenko Júnior, atendendo aos quesitos votados pelo Conselho de Segurança, acabou extinguindo a culpabilidade de Amabile Rissato e Luan Ferreira de Lima, em função de terem cumprido um período provisório de prisão e de não terem participação direta no crime. Já Luiz Carlos Mendes Rissato e o filho Guilherme foram condenados a 15 anos e 6 meses de prisão em regime fechado, sem o benefício de recorrer da sentença em liberdade. O promotor Caio de Rienzo explica os critérios considerados conforme a lei brasileira para a definição do quantitativo de pena.
Sim, no dia 20 de setembro de 2021, a Edna Storari foi brutalmente executada pelo seu marido e o filho desse marido. Foram 2 anos intensos em que a família foi incansável. A Polícia Civil daqui foi incansável nas investigações, no timing, na cronologia. As provas foram todas, os elementos de informação foram todos confirmados em juízo. Nossa equipe da segunda promotoria foi incansável em produzir provas também. E a cereja do bolo foi, no trabalho da promotoria, com assistência de acusação e alguns advogados, as confissões de outros dois correus. E hoje eles foram com tranquilidade condenados ao homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. E os outros dois correus, né, nas penas que lhe cabiam nos termos da sustentação do Ministério Público. Os jurados acolheram integralmente a promoção do Ministério Público. Agradecendo aí a todos a cobertura leal da imprensa, agradecendo a minha equipe, agradecendo a delegacia novamente, agradecendo a família da Edna, que foi incansável, as filhas, os maridos das filhas, pessoas que só deram palavras positivas. Eu acho que a voz da Edna foi ouvida. E a lamentar o país que a gente vive, que é dito punitivista, né, em algumas vezes, mas crimes de sangue, crimes de homicídio no Brasil, quando o réu é confesso e é primário, compensa, o crime compensa, porque eu não tenho nada a reparar na sentença, mas a pena fica 15 anos, 16 anos no máximo, né? Aqui no Paraná, especialmente, eles cumprirão 8 anos. Eu tô falando de uma sentença escorreita, tá? Tô falando que foi sustentado pelo Ministério Público, foi acolhido. São 3 crimes brutais. A Edna tá enterrada, sabe lá Deus aonde, sabe lá como, em que circunstâncias, e eles pegam apenas 16 anos. Se é nos Estados Unidos da vida, eles estão em prisão perpétua. Mas enfim, fica a sugestão, né, pro nosso sábio legislador aí, para as pessoas refletirem. Eu não tô falando de furto de gato, tô falando de homicídio. O sujeito matou a esposa com a ajuda do filho, ocultaram o corpo e fraudaram o processo e pegaram 16 anos praticamente. Então fica só essa reflexão para vocês, desculpa o desabafo. Com tranquilidade, repito, com muita tranquilidade, os jurados reconheceram o homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e a fraude processual também do filho, que negava a todo instante.
Doutor Caio, em relação ao cadáver de Edna Storari, que ninguém sabe aonde está, existem providências ainda a serem tomadas? Como que vai agir, então, a justiça?
Tem muita informação de bastidor nesse processo de 2 anos. A gente teve bastante paciência, gelo no sangue, para cuidar primeiro da condenação, da sentença, e agora a gente vai para um segundo passo. Eu não prometo que eu não cumpro. O que eu posso falar é que nós temos boas perspectivas daqui para frente para, pelo menos, dar um enterro digno para a Edna Storari, que a gente faz questão aqui, para que a família possa enterrá-la com a mínima dignidade, né?
Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
1:04.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Música.